Hoje a pergunta é essa, né? Tempos depois, medicina avançou, hoje conhecimentos, inclusive os conhecimentos do Ayurveda, são reconhecidos no sistema público de saúde, também são utilizados para ajudar as pessoas a viver melhor. Como a gente pode entender agora? Tem que juntar tudo e jogar fora ou dá para consertar?
Não, dá para consertar e tem que consertar. E mais importante que consertar, porque tem conserto, e esse conceito de que não tem solução não faz parte do compêndio da inspiração que trouxe o Ayurveda para o mundo, que é uma inspiração divina, né? Aonde curável é a pessoa. Então, sim, não se deve juntar e jogar fora, não. Mas também aprender que nós somos resultado de um contexto, né? Que é um contexto social, um contexto emocional, um contexto alimentar. E o Ayurveda olha para tudo isso.
Tem a ver com estilo de vida também.
Tem a ver, e muito, com hábitos e estilos de vida. Então, nesse mesmo exemplo muito rico que você deu, aquela pessoa lá do campo, né, com pouco acesso também, olha o peso que carregava. Geralmente, 8, 10 filhos, uma assistência zero de todas as partes. Muito medo. E ainda o risco de que as tempestades, as geadas, as alterações do clima. Isso interfere, sim, porque se nós estamos carregando fisicamente mais peso do que nós suportamos, nós vamos ter problemas.
Aí, Paulo, deixa eu só te perguntar, porque a gente está falando de peso de uma maneira simbólica, mas também de uma maneira muito material, como todo mundo entende.
Sim.
Então, carregar peso, ter peso, sei lá, sacolas pesadas, bolsas pesadas, sair de manhã carregando uma bolsa, uma mochila, é a época da mochila, né?
Sim, principalmente as crianças.
Exato,
né?
Do computador na mochila, a gente já sai, sim, pronto, né? Então, tem o peso que é o peso literal, mas tem também esse peso que você estava falando, que também é um peso, dá para a gente dizer um peso emocional?
É um peso emocional,
emocional, né?
Exatamente, porque se nós temos mais responsabilidade do que nós damos conta de fazer com alegria, com leveza, com fluidez, nós estamos nos tensionando. E essa tensão é que inflama o músculo e existe, então, uma reação. Quando nós estamos estressados, quando nós estamos com pressa, quando nós estamos ansiosos, nós irrigamos a nossa corrente sanguínea com adrenalina. E parte dessa adrenalina se deposita nos músculos. E essa tensão, como ao dirigir, você está dirigindo e aí a sinaleira fecha, você esmaga o volante, né? Inconscientemente você está tendo uma atitude defensiva. E nós não nos damos conta que nós passamos horas e horas tensos. E muitas vezes preocupados com assuntos que não deveriam ser exclusivamente nossos. E isso sobrecarrega, isso inflama. E aí podem ocorrer diversas formas que vão acometer os nossos ombros e os nossos joelhos.
Tá, já começou perguntas aqui, Paulo. A gente vai mesclando entre a informação geral e as dúvidas das pessoas também. Só passar um abraço aqui. O Fernando Gomes Grafites, ele pela live do Facebook pediu, tá acompanhando, tá ao vivo com a gente, pediu pra gente mandar um abraço, então, pros amigos dele do bairro São Caetano, o Jacó, a Jussara, a Grazi, a Cristiane Teixeira. Um abraço às pessoas.
Um abraço.
Querido, espero que não haja dor nas juntas dessas pessoas, né? Que esteja tudo bem. Começando perguntas aqui, a Jussara, ela mora na terceira légua no interior e ela trabalhou uma vida inteira no campo também, enfim, na agricultura. E ela diz que hoje ela, mais do que tinha no passado, essas dores só foram intensificando. Ela tem dores no quadril, em especial, e muitas dores nos joelhos. E ela lembra que quando era pequena ela lavava o chão ajoelhada, ela fazia muitas, colhia uva, né? Muitas vezes ficava agachada e hoje ela não pode mais se agachar. E ela sempre achou, já fez vários tratamentos, usando N remédios, né, para isso, infiltrações, inclusive ela disse que fez, e sim, melhora o sintoma na hora, depois volta tudo de novo. Então ela pede uma dica do que ela pode fazer para viver com um pouco menos de dor, porque a dor é uma constante na vida dela, quadril e joelhos.
Sim, e a dor também, ela aumenta o nosso nível de estresse. Quando a questão se trata a joelhos, nós devemos observar, existe inchaço, existe um edema ali, ou existe uma inflamação dolorida e avermelhada, como pode haver secura. Em todas essas situações, como uma dica geral que vai ajudar bastante a nossa amiga, é ela usar o óleo de gergelim numa proporção de 10 para 1 com óleo de rícino. Tudo isso encontra no supermercado, encontra na farmácia. Então, digamos, se forem 100 ml de óleo de gergelim, 10 ml de óleo de rícino. Essa mistura, ela melhora a nutrição, ela melhora, ela tira a inflamação e ela ajuda a recompor esse dano que houve lá no tecido. E a gente tem que relacionar que toda dor é um aviso do nosso organismo. Muitas vezes, a própria postura, um pé um pouquinho diferente, uma perna alguns milímetros mais curta que a outra, pode acarretar isso. No caso dela, como houve uma sobrecarga, ela deve sim. E olha que dica interessante, quando São Pedro ajuda, é colocar óleo de gergelim e ficar pelo menos 10 minutos com esse joelho no sol. Porque isso é falta de metabolismo na articulação. Massagear com essa mistura, ela vai ter uma resposta muito boa para essas dores.
Então, é uso externo.
Uso externo.
Gergelim e óleo de rícino aplicar na dor.
Isso. E existe um tempero que todos nós conhecemos, que é um relaxante muscular natural, a manjerona.
Uhum.
Então, pode-se fazer um chá de manjerona e tomar principalmente à noite, porque relaxa e relaxa muito os músculos. E quanto melhor ela respirar, ou quanto melhor quem tem dor respirar, porque na dor a respiração é curta. E a respiração prolongada promove as endorfinas, que são os analgésicos naturais que o nosso corpo produz.
Paulo, eu fiquei muito curiosa, ainda com recados, já está entrando outros aqui, mas ainda no recado da Jussara, você está dando dicas, ela deixa muito claro que o que aconteceu com ela foi uma sobrecarga. Ela usou muitos joelhos ao longo da vida. Querendo ou não, foi a realidade dela.
Exatamente.
Né, Jussara? Ela deixa claro. Eu sei que a terapia Ayurveda tem várias abordagens. Uma é essa, né, do comportamento. O que a gente pode fazer para resolver os sintomas, mas também tenta entender o que nos levou a essas dores, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem o tipo de dor que a Jussara tem é uma sobrecarga, é uma espécie assim de deu o que tinha que dar. A pergunta que fica é possível ela recuperar nessa fase da vida essa sobrecarga que ela teve na juventude?
Sim, sim. E eu tenho inúmeros pacientes, isso me deixa imensamente feliz. Recentemente, eu tratei um senhor de 75 anos, que ele disse, eu já desisti, eu não consigo. Ele estava de bengala, foram tratamentos importantes que se utiliza com ervas e também com anti-inflamatórios naturais e recuperou. Ele chegou lá sem bengala e disse, eu vim lhe dar um abraço de urso, ele falou.
Ah, querido. Que bom.
É possível sim, não desiste não, porque tem solução.
Então, no caso da Jussara, a dica, nós falamos da dica prática, ela física, né?
Isso.
A dica comportamental, emocional.
Isso.
É cuide de si, não se sobrecarregue
si.
Mais.
Exatamente. E também, em algumas situações, nós somos obrigados a nos dobrar, né? E se nós nos dobramos, entendendo que isso é a condição de aceitação com humildade, quando nós sofremos ao nos dobrar, a dor é maior. Então, nós devemos nos dobrar a quem? Ao maior, ao supremo.
Uhum.
Né? Nós não podemos abandonar a nossa postura de que estamos num caminho espiritual de evolução e que muitas situações nos frustram, nós não queremos e que muitas vezes exigem que a gente humildemente se dobre.
Claro. É que na frase que a Jussara escreveu aqui, que ela teve que lavar muito o chão ajoelhada, para mim, não sei, Jussara, se eu estou entendendo errado, pode nos corrigir aqui, escreva à vontade, viu, aqui no WhatsApp, mas a impressão de que deu é que tinha uma mágoa ali.
Exato.
Do tipo assim, eu não queria ter feito, mas eu fui obrigada a fazer, né?
Eram
contingências.
Isso. Um carvalho, diante de uma tempestade, ele é muito forte, ele é muito rígido, mas uma tempestade quebra e não tem volta. Já uma taquara, um bambu, a tempestade faz com que ele se dobre e volte. Nós devemos ser como bambu, flexíveis.
Tá certo. Jussara, qualquer coisa escreve pra gente de novo, viu? Forte abraço pra você. A Odete Valentini, querida, ela manda recado sempre aqui, né? Nossa fiel escudeira do programa. Ela diz, oi, Beverly, bom dia. A entrevista é muito importante, ainda mais pra nós, da mais bela idade, brinca ela aqui, né? Todas as idades são belas,
são
né?
São belas. Que se chamava terceira idade, que agora é a melhor idade, no Ayurveda é considerado a idade auspiciosa, porque é a idade espiritual.
Olha, chegou a me arrepiar, legal isso, idade auspiciosa. Olha só, Ana Marchiori, a Aninha querida do bairro Exposição, ela diz o seguinte: oi, bom dia, Paulo. Eu tenho um problema sério na cervical e, inclusive, estou aí na previsão de ter que fazer uma cirurgia, pois existe um desgaste em 4 vértebras. Ela sente dores horríveis no pescoço, principalmente do lado esquerdo, e formigamento nos braços. Ela está fazendo, não está pedindo nada, ela só está fazendo um relato, né, de situações. É, aí é outra área, a coluna é uma outra área diferente das juntas, Paulo?
Não, na realidade, em se tratando de tecido ósseo, tecido esquelético, é interessante saber como está funcionando o intestino. Existe uma relação da quantidade de cálcio absorvido no intestino, que é no intestino que ele é absorvido, com o cálcio que chega no osso ou na articulação. Quando ele chega levando toxinas, e isso se relaciona com açúcar, com chocolate, com frituras, né, com alimentos que sobrecarregam o sistema digestório e que impedem o intestino, inclusive criando uma inflamação, essa toxina chega junto com o cálcio e é isso que inflama. Então, fazer os procedimentos muitas vezes são o único recurso, como cirurgias, mas também entender que os nossos hábitos de vida e a nossa alimentação deve ser olhado e revisado, porque se essa toxina chegou na cervical, ela pode chegar na dorsal, ela pode chegar no cotovelo, no tornozelo. Então, é isso que o Ayurveda prega, que se olhe o ser como um todo, emocional, físico, no seu ambiente e também a alimentação.
Paulo, por que algumas pessoas são mais suscetíveis em áreas esqueléticas? Por exemplo, a Ana falou do pescoço, né? A Jussara falou do joelho e do quadril. Tem gente falando aqui do ombro. Mas se é uma coisa só, né? Se a gente tirasse, olhasse só para o esqueleto como ele é, todo mundo sabe que é uma coisa só, né? Isso. Ele é uma coisa só. Então, se tem um desequilíbrio numa área, teria alguma explicação, entre aspas, do porquê mais nessa área do que em outras para pessoas diferentes?
Isso. Eu gosto demais das suas perguntas, Beverly, porque me ajuda a poder explicar o que é o Ayurveda. Então, o tecido esquelético, ele está relacionado ao elemento ar, ou seja, a nossa estrutura, e ele é leve. Uma pessoa de 80 quilos tem lá no esqueleto em torno de 15, 16 quilos. Por ele ser leve, ele é importante porque ele concentra dentro dele o tecido nervoso. E aí a gente já vai entendendo a relação. Isso significa que quanto mais ansiedade, mais sobrecarga nos comandos de absorção de nutrientes. Imagina assim, quando você come e você está tenso, você sabe que um gole d'água fica parado, parece que comeu uma pedra. É essa dificuldade que impede a assimilação dos nutrientes, que grande parte dos nutrientes que chegam nos ossos, eles têm uma origem no intestino. E o intestino sofre com a ansiedade. Então, pessoas mais ansiosas, pessoas mais inquietas e que têm dificuldade, inclusive, para dormir, vão ter mais problema no tecido esquelético.
Entendi. Agora ficou mais claro. Olha, várias perguntas aqui, o pessoal está bombando de perguntas. Deixa eu ver quem é a próxima aqui para não perder. A Maria Bosley, ela mora no município de Flores da Cunha. Abraço, aliás, aos florenses, né, aos amigos de Flores da Cunha. E ela pergunta o seguinte: aquele óleo que você falou do gergelim, óleo de gergelim, associado com óleo de rícino, que era o recado da Jussara, também pode ser usado no ombro?
Pode. E uma dica importante, essas dores que ficam ali na escápula, né, que ficam no ombro, elas estão muito relacionadas com a tensão na mandíbula. Sabe o bruxismo, onde você fica se tensionando, inclusive quando dorme? Ali surge, porque nós temos em torno de 80 músculos no trapézio, que é aquele que sustenta, que passa ao lado do pescoço. Então a tensão começa ao apertar a mandíbula e ela se estende até o ombro. Então relaxar com exercícios e tomar até a melissa, né, a sálvia, essas coisas que relaxam para dormir, acaba beneficiando os ombros.
Tem a ver com tensão, então.
Tensão. A tensão começa na mandíbula. E ela leva a inflamação para a cervical, para os ombros e pode chegar lá na mão.
Ah, vou pular uma pergunta aqui que é da Rosane, que tem a ver com o que tu tá falando, Paula. A Rosane quer saber o seguinte, na verdade ela conta aqui uma historinha que ela teve, por exemplo, ao longo, ela tem 40 anos, é jovem ainda, mas ela diz aqui que a vida inteirinha dela ela teve dor, ou na lombar, ou no ombro, já teve bursite, e o que mais chamou a atenção dela é que ela teve um episódio recente de um endurecimento do pescoço, que ela não podia virar o pescoço para lado nenhum, não era uma situação de torcicolo. Realmente ela precisou consultar uma série de médicos, ortopedista, foi em dentista, foi em quiropraxista, fez acupuntura e descobriu que ela tinha um problema na articulação da boca. Tensão na articulação da boca. E foi só trabalhando com dentista, coisa e tal. Então, volta e meia, ela tem que fazer um desgastezinho nos dentes. Só que ela não está convencida de que isso é o melhor.
É, esse é o caminho que alivia, que melhora, porque efetivamente a matriz está nessa articulação da mandíbula. Mas também as farinhas brancas são o grande veneno para isso, porque elas criam acúmulo no músculo e elas tensionam demais. Vai mudando gradativamente para os alimentos mais integrais, porque o óleo que tem no arroz integral, na farinha integral, é um dos lubrificantes. E eu daria como sugestão para ela praticar yoga. Esse é um grande remédio. Eu conheço casos de pessoas que curaram epilepsia com essa prática maravilhosa.
Acalmar a mente.
Acalmar a mente. E, porque o yoga, ele trata flexibilidade, força e equilíbrio.
Paulo, tem uma galera aqui pedindo para repetir a receita do óleo de gergelim. Só vou passar os recadinhos para não ficar chato aqui, para as pessoas acharem que eu não li os recadinhos dele, tá? Então, a Suzana tá pedindo, tá? A Suzana quer saber se tu pode repetir a dose aí do óleo de gergelim e do rícino, e também a Lourdes.
Isso. O óleo de rícino é 10% do que você vai colocar do óleo de gergelim. Então, se você tem um vidrinho de 100 ml, você coloca 10 ml de óleo de rícino no óleo de gergelim. Você pode pôr em banho-maria, porque agora no inverno o óleo fica mais denso, e ele fica morninho, massageia suavemente a articulação, deixa esse óleo ficar por uns 10 minutos, e quando tiver sol, expõe um pouquinho a articulação para que o sol aqueça.
Com o sol e mais o óleo. Vamos fazer uma dose aqui para o pessoal, porque a pergunta que possivelmente vai vir na sequência é: dá para deixar, por exemplo, guardado esse óleo por um tempo, ele não estraga?
Ele não estraga.
Então vamos fazer uma dose. O que seria uma dose indicada para a gente ter em casa, sei lá, um meio litro?
Como que você indica? O 300 ml seria uma dose perfeita que vai durar um bom tempo.
Então, são 300 ml o remédio todo, né? Isso. O óleo todo. Aí seriam quanto?
É 300 ml, então, do óleo de gergelim e um vidrinho de 30 ml que se encontra nas farmácias de óleo de rícino.
Uhum.
Se não ficar exposto ao sol, ficar bem fechado, ele dura mais de um ano.
Pronto, já está feito aqui então. 300 ml de gergelim, 30 ml de óleo de rícino.
Que é um vidrinho padrão.
Padrão. Compra isso, mistura os dois, deixa guardado.
Isso.
Tem alguma dica, por exemplo, de guardar em óleo, em vasilha plástica, de vidro?
Se for, o vidro é sempre melhor e quanto mais escuro, melhor.
Entendi. Pronto, bota então num vidro, tampa bem a rosca.
Isso.
E usa ali. Ok, fica a dica então pro pessoal. Tenho várias outras perguntas aqui, Paulo. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar a Lourdes de novo, que ela tinha feito uma pergunta além dessa do óleo. Ela quer saber o seguinte, sobre rompimento de ligamento. Tem alguma solução? Porque os ligamentos também, muitas vezes, eles passam dentro dessas articulações.
Sim.
Ela não diz em que parte do corpo que é. Tem diferença se for em alguma parte do corpo, Paulo?
É, o rompimento aí já é uma lesão de tecido, né? Nesse caso, o que a pessoa deve evitar são esses alimentos chamados alimentos inflamatórios, como o uso excessivo de carnes vermelhas. Isso não ajuda na recuperação desse tipo de lesão e é extremamente importante nessa situação, sim, procurar, porque talvez exista a necessidade até de um procedimento cirúrgico. E certamente visitar um profissional que seja especialista, porque alguma coisa está torta nessa coluna. Pode ser que seja lá no pé, pode ser que seja nas medidas das articulações da cintura. Muitas vezes isso passa desapercebido, e até visitar uma fisioterapeuta para fazer a medida, pode, uma palmilha pode resolver um problema grave.
Aí você usou uma palavra que me interessou, Paulo, que é o estar torto. Muita gente diz, ah, eu tenho um lado mais torto, eu tenho um lado que puxa para cá, quando eu estou mastigando, eu mastigo mais do lado direito, quando eu durmo mais do lado esquerdo. Sei lá, a gente ouve muito a bolsa, uso de um lado. Esse estilo de vida que vai deixando a gente mais para um lado e menos para o outro lado. O que, isso está dizendo para a gente também? O que o nosso corpo está revelando que a gente não está enxergando e está gerando problema na sequência?
Sim, fisiologicamente nós não somos lineares. Um lado nosso sempre é diferente do outro. Mas quando tem essa tendência de repetir esses padrões, está muito ligado a como nós enxergamos a vida. Por exemplo, no Ayurveda a gente diz que o lado direito está muito relacionado ao masculino, ao pai. O lado esquerdo, ao feminino, à mãe. Nós podemos ter muitas das nossas emoções reprimidas, então nós protegemos um lado. Fazer coisas que desafiem a nossa mente é um grande remédio, né? Por exemplo, fechar os olhos e vagarosamente andar pelo quarto, fazer exercícios, porque o nosso cérebro ele não pode acostumar sempre com o mesmo padrão, fazer leituras diferentes, caminhar em lugares onde tem muito verde, observando os diversos tons. O que não pode é acomodar o cérebro.
E tem um lado que é mais de um e mais de outro, por exemplo, assim, lado direito é mais pai, lado esquerdo é mais mãe.
Isso.
Porque, na verdade, eu fiquei me lembrando agora, Paulo, que todo... lembrei de um representante político nosso aqui de Caxias, que ele sempre dizia que ele tinha um lado para foto melhor. Todo mundo conhece a história, né? Não vou aqui mencionar o nome, porque não é o caso, mas todo mundo conhece essa história no meio de comunicação, porque sempre ele pedia, não, espera um pouquinho para as fotos, porque tem que ser deste lado.
Sim.
E todo mundo tem um pouquinho isso, né? Meu lado melhor para foto, meu lado melhor para estar meu lado melhor para não sei o que é lá. O que é isso?
É que, efetivamente, nós não somos simétricos. Então, tem um lado que nós temos mais conforto. Quando nós estamos em paz, tanto com... Porque todos nós temos a energia masculina e feminina. Quando nós estamos em paz com essas energias, nós estamos em equilíbrio. Ou nós estamos sempre tendenciosos a proteger um lado e esconder o outro.
Então, aí, necessariamente, não quer dizer que há um problema
ter um
lado melhor. Entendi. Que essa era a dúvida. Bom, vamos seguir aqui com os ouvintes. Tem muitas perguntas. Meu Deus do céu, a pessoa não colocou o nome aqui. Por favor, 5638, se puder colocar o nome, porque a fotinha fica muito pequenininha, não consigo ver quem é. Mas ela pergunta, é uma mulher, ela quer saber... Ah, tá aqui, Idete, nome dela, é Idete. Ela quer saber o seguinte, Paulo, Joanete, só corrige com cirurgia?
Joanete, ela pode ser corrigida com palmilhas também. E nesse caso, deve massagear muito os pés. A gente deve dar mais carinho para os pés, porque eles sustentam todo o nosso peso, né? Então, trabalhar bem as articulações, mover, fazer o dedinho circular, dá uma atenção especial, você vai se surpreender. E usar o óleo de gergelim, ele é um grande coringa para isso. Inclusive, se você massagear a planta dos pés, isso relaxa toda a musculatura da perna. Porque ali o que ocorre é um desajuste que pode estar no joelho, pode estar no quadril, como pode estar no pé. E aí o cérebro vai ajustando para evitar dor e o pé vai entortando. Então, se relaxar esse membro, já se tem uma resposta muito boa.
Tá, duas perguntas mais para a gente acabar. Vamos respeitar o tempo, né? Semana que vem o Paulinho está de volta aí, vocês podem abusar daí da presença dele, mas as últimas duas perguntas, então. Uma delas é da Carmen, ela quer saber, ela pelo WhatsApp também, a Carmen quer saber sobre tendinite. Ela tem muitas dores em ombros, em pulso, no cotovelo também, mais no braço direito. Ela já fez exames, ela sabe que ela tem tendinite, então ela toma remédio, melhora, já mudou hábitos ergonômicos no trabalho, coisa e tal, mas é uma dor que ela vai, vem, volta, ela já está até acostumada com a tal da tendinite. O que ela pode fazer, Paulo?
Certo, uma receita especial para você. existe uma manteiga clarificada que chama ghee. E eu fiquei feliz demais porque eu vi que até em supermercado já tem. Nas casas de produtos naturais todas têm. Você vai usar essa manteiga junto com... você vai colocar ali um óleo essencial de mirra e pode comprar na farmácia uma pedrinha de cânfora. Você vai fazer como que uma pomada e vai massagear diariamente essa região mais dolorida. E você vai perceber que a dor vai reduzindo, mas faça alguma atividade física para fortalecer esse membro.
Tá certo. Ela me pediu a receita aqui, depois eu passo, vou pedir direitinho aqui pro Paulo, eu passo por escrito para ela, porque o pessoal não consegue pegar para anotar. Paulo, e a última, deixa eu ver aqui, tem a ver com a Anastácia, pelo telefone, ela também tem dores nos ombros, em especial, mas é nas costas, é nos ombros, ela não sabe direito porque dói tudo ali por cima, ela diz, que, e normalmente acontece à noite, depois de um período de trabalho, enfim, da vida, né? Isso também é comum, né?
Sim.
Doer os dois ombros também?
Doer toda essa... Isso é tensão. Você deve... Primeira coisa, fazer sempre... A partir, para buscar assim, esse equilíbrio, é mudar o jantar para uma coisa muito leve. Uma sopa, por exemplo. E buscar alimentos que aqueçam, como o gengibre, o açafrão, e colocar nessa refeição, e pode tomar também esse chá. Você vai ver que aquecendo o corpo... com esses termogênicos, como o gengibre, o orégano e o açafrão, essa dor reduz, mas reduz muito. Isso é o frio que tem lá dentro.
Tá certo. A Inês me pedindo também aqui a receita da pomada. Eu já vou pedir direitinho, pessoal. Todo mundo que quiser pode pedir aqui pelo WhatsApp, que a gente repete depois por escrito para todos, tá? Inês, fica bem tranquila. Paulo, agradecer muito a tua presença mais uma vez aqui no programa. Sucesso absoluto. As pessoas adoram a tua presença porque traz muitas, né, soluções, simples entendimento sobre o que a gente está fazendo, né, sobre a vida.
Esse propósito de dividir essa ciência tão linda que traz tanto bem para mim e para tantos, faz com que esse momento seja sempre um momento de alegria.
Bacana. Olha, aqui no, na live tem uma galera também participando aqui, a Gabriela Panassol marcou a Serenir Ramos para que viesse para a live escutar também. O Fernando agradeceu, um abraço a todos da rádio. A Aura Xavier está acompanhando, beijo em você, Aura. A Aure Macedo marcou a Aldete Macedo para que também visse a live. E o Kleder Oliveira faz um recado aqui bem bacana. Diz: Paulo, juntamente com a Ayurveda, você é um presente para a humanidade.
Gratidão, meu querido.
Bacana, Paulo. Obrigada. Até semana que vem, viu?
Até lá.